agenciadepodcast.com.br.
Coletivo de Najas, Coletivo de Najas, o episódio muito com pessoas muito nota 10.
Why can't we be friends?
É, ele tá dizendo por que não podemos ser amigos, por que não podemos ser amigos. É a tradução, why can't we be friends, versão Smash Mouth aqui agora. Avril Lavigne, o sucesso dos Gator Boy.
Avril Lavigne.
Avril Lavigne. Olha só, está começando seu bando de gente linda, está começando mais um Coletivo de Najas.
Especial.
Carros!
Então, a gente acabou de fazer uma live aqui no Instagram. Pra tentar decidir qual o tema que seria. E alguém deu uma sugestão. Quem foi, Gabriela?
Foda-se!
Alaor. Foi o Alaor. O Alaor falou, vamos falar sobre carros.
É o Frictor. O Victor. É, o Instagram dele é Frictor. É.
E ele disse, especial carros, dois pontos. Celta preto.
Que é tipo um subtítulo um pouco complicado, que a gente não quer. Não sabe muito bem o que quer dizer.
Não se prender a isso.
Exato.
Mas a gente vai fazer.
Mas eu já tive um Celta Preto, olha só que coincidência.
Conta a história do teu Celta Preto.
Então, o Celta Preto, na verdade, ele é tão boas histórias de carro.
Mas o mais mágico de tudo isso, eu juro. True story.
Seriously?
Esse episódio começou 3 segundos depois que terminaram a live.
É verdade.
E o quanto eu tenho histórias boas de carro
eu
também?
Eu tenho.
Vamos lá, eu, Gabriela falando aqui. Oi, gente.
Carvalhal.
Que saudade. Que SDS de você.
Como é bom estar de volta nesse podcast,
muito,
né?
Eu gosto.
Que ambiente gostoso.
Gravar esse podcast é gostoso demais.
Gabriela, Celta Preto, foi seu primeiro carro?
Não foi meu primeiro carro. O Celta Preto, eu tenho que voltar um pouco na história.
Antes de tudo, um pouco de história.
Um pouquinho de história. Meu primeiro carro foi um Celta Prata. Que foi meu companheiro.
Tinha nome?
Companheirinho?
Não, só guerreiro. Guerreiro, puta guerreiro. Me acompanhou em bastante viagem, bastante coisa. Só que o fim dele foi bem triste. Dei PT nele.
Deu PT?
Dei, mas foi bem de boa, assim.
Como assim?
Eu só bati de frente com um caminhão.
Tem que ver como ficou a criança.
ele visualmente, assim, ele não zoou tanto, mas ele... Eu bati certo, assim, nele, sabe? Que deu, quebrou a caixa de câmbio.
Que nem meus antigos relacionamentos. Por fora, parece que eu fiquei bem.
Mas por dentro
eu dei PT total na minha alma.
Que bonito.
Eu sou assim.
E aí foi isso. Aí depois que eu bati, que eu dei PT no Celta, meu pai tinha esse Celta preto, que ele tem até hoje. Meu inclusive, pai. É o carro... 3 lá de casa.
Uhum. Olha, jogou na sua
banda
de pobre. É o carro da terça-feira.
Ah, é o carro dos empregados, é o terceiro. A gente não deixa o áudio com ele.
É o carro de... Já peguei ele várias vezes. Aí, mas eu fiquei com ele 1 ano, aí meu pai pegou de volta. Falou, já dei 2 não.
Celta na tua mão não dá certo.
Aí ele devolveu, ele ficou de volta, mas já peguei ele outras vezes, eventualmente, assim, quando eu fiquei sem carro, por causa... Então ele é meu carro socorrista ali. Ele é guerreirista, tem que ser guerreiro pra dirigir também.
É o quê?
Porque...
Um ponto zica, aí, ó.
Sem ar e sem direção.
Nossa,
né?
Esse aí é...
Só pra quem é, só.
Esse é guerreiro.
Esse é só pra quem é.
Passando calor e o braço como? Duro?
Você acha que esse meu bíceps aqui é da onde?
Então, olha aí.
Eu tava trocando uma ideia com 2 jornalistas e eles estavam me falando que eles queriam fazer uma reportagem. Aí eu não sei, talvez o Cotô, que é um cara mais das quebradas, sabe?
Sou eu.
Sobre um mercado que existe de carro que tem um valor maior em multa. E aí as pessoas vendem o carro, tipo, R$1.000, eu troco por um relógio.
Tem direto.
E aí
isso.
Tu pega os carros, tipo.
Pega os carros, dirige, dá um rolê com ele durante 3 meses.
Dirige até a polícia pegar.
Pegou, tá valendo.
E aí, se tu pegou e perde o carro, não dá nada, né?
Foda-se, tipo, é isso aí.
E não acontece nada com a pessoa, tipo, nada. Que
então,
louco.
Então, meio que, tipo, você aluga. Você aluga o carro por tempo indeterminado. Assim, é uma loteria, né?
Você pode
comprar
uma semana
por milão e no primeiro... Já que a gente tá falando da quebrada, no primeiro jet, você já é pego ali pelos tiras, né? E o jet é rolê, tá, gente?
Tá bom, obrigado.
Não, você ia perguntar.
Eu não ia perguntar porque eu sou da quebrada. Claramente, cara. Eu ia perguntar...
E aí, mano, no primeiro rolê, você já é pego, já era os milão. Mas tem gente que tá nesse rolê 8 meses, por milão, meio que...
Mas assim, Gabriela, te param muito no trânsito, tipo, policial te para muito no trânsito?
Olha, por acaso eu fui parada anteontem numa blitz, mas era aquelas que para todo mundo. E aí, a hora que ele viu Essa jovem branca, classe média.
Falo, aí não tem um oitão
escondido. É, senhora, pode seguir, por favor.
Olha aí, ó. Então, pra você, esse esquema aí do, da quebrada tá sus.
Olha, pedir documento... Ó, eu dirijo bastante desde os 19 anos. Já são 8 anos que eu dirijo quase todo dia, assim, e bastante. Eu me pediram um documento do carro, que foi naquelas blitz que estavam parando todo mundo uma vez só. Das outras vezes, foi normalmente era só o bafômetro, que era, tipo, assoprar e vazar.
Aí, ó, com R$2.000,
você tá já com tá... E aí, tu falou, quando ele pediu o documento, tu falou, tu sabe com quem tá falando? Sabe que, quem tu imagina que é? Meu pai vai ligar pra isso aqui.
Esse Celta que você tá parando é só o carro de terça. Tem 8 carros em casa. Tem 8 Celtas.
Tu não imagina o que vai acontecer com a tua carreira, amiguinho.
Tá preparado pra ficar parando o trânsito? Pra ficar fazendo bafômetro pro resto da sua vida?
É o que? É peçanha, né? Tá bom, então.
Tá bom, peçanha. Só agora do momentinho que eu vou ligar pro tio. tu conhece o Sargento Serginho, né? FPC. Ah, mas eu fui parado pouquíssimas vezes também. E todas eu tive problemas, porque, mas eu passei certo. A primeira eu tava com um documento vencido e a segunda sem a carteira de motorista. E eu sempre passei, o cara, não, beleza. as primeiras, quando eu tava com o documento do carro vencido, eu falei que eu era trabalhador e que era da...
Eu sou trabalhador, senhor,
o carro da firma, pá, não vai complicar. E o cara... Eu realmente juro que eu falei isso e passei. E a outra vez, carteira vencida. E aí eu tava com um brother do lado, ele foi dirigindo. Ele disse, o cara tem carteira aí, tem. Ah, então deixa eu dirigir. Mas foi as duas vezes que eu tava ilegal e deu tudo certo.
Eu já andei, mas sem saber. Acho que essa é a mágica. Você não saber que você esqueceu de pagar o documento. Não,
porque aí você fala com propriedade, né?
Não, porque aí você...
Você não fica em choque.
É muito mais difícil ser parado do que quando você sabe...
Isso é científico, né?
É a lei de Murphy, né?
A lei de Murphy. É bem lei de Murphy mesmo. Quando você não sabe,
lei
você não
Muffin,
é parado.
É a lei de Muffin, não é?
Exatamente. Mas eu nunca fui parada na ilegalidade, assim. Às vezes que eu fui parada, eu tava com tudo certo.
Eu já fui parado algumas vezes, nunca estava na ilegalidade, sempre revistava o carro.
Por quê, cara?
Por que será?
Não sei, cara.
Nossa, mas você não chuta nenhum motivo?
Não, eu acho que... Sei lá, eu...
Acho que foi sorte
acho
mesmo.
Acho que tava com a unha grande.
Eu acho que foi aleatório.
Não, eu também acho, assim. A gente vive num país que é de, sei lá, não sei o que.
Totalmente porque... democracia,
exato,
né?
Funciona,
não,
todo mundo é tratado igual aqui nesse país.
Olha, olhando pra ti agora...
Eu acho que eu sou um cara azarado. Eu acho que eu sou um cara meio azarado.
E teus amigos também, né?
A galera que eu tava também...
Tudo azarado.
Tudo. Inclusive uma galera que andava comigo já tomou uns tapas, eu não sei porquê.
O pessoal tem um azar, cara.
Caramba, eu acho que é meio aleatório,
eu
assim,
acho,
né?
Eu acho que é totalmente aleatório. Assim.
Acho que tem nada a ver com o bairro também que aconteceu o negócio.
Ah, nem história do. Não tem.
Não.
Meio que...
Enfim, não.
Meritocracia.
Não, o episódio sobre sorte e azar vai ser outro. E aí, mas teve um que foi muito bom. Esse dia foi realmente muito incrível. Porque a gente tava voltando de uma viagem. Quando eu era mais jovem, tinha uns meus 18, 19 anos, eu era muito mais fálico do que eu sou hoje.
Uhum.
Então eu tinha uma caneca que era em formato de pênis.
Claro, quem não tem, né?
Então. E aí eu...
Eu tinha uma em formato de teta, que era o biquinho da teta.
Então, aí eu tomava lá, era de cerâmica, era irado. O nome era Balrog. Era muito foda. E aí a gente foi pra uma festa e tal, tava com meus amigos... E na volta, a gente foi parado pela polícia.
Pelos tiras.
Pelos tiras, né? Os cops, né? Os famosos cops. Os braços da lei.
É guardas, eu tô traduzindo. Pode continuar.
E aí, beleza. Ah, tem alguma coisa aí? Tem não, senhor. Tá com o cu na mão já, né? Não, tem não, senhor. Não, a gente vai procurar.
Se achar? Coisa,
não, fica à vontade aí, pode procurar. Era uma época que não tinha lei seca. Então a gente tava levemente alcoolizado, mas suave.
Era meio de boa, né?
Não dava nada.
Só dava coisa pra quem matava a gente, né?
Só dava
época.
Coisa pra quem matava a gente, né? Ou pra quem tinha azar.
É.
Também. E aí, beleza, descemos e tal. E aí ele começou a ver as mochilas e ele pegou minha mochila e falou assim, de quem que é essa mochila aqui? Aí eu falei, é minha. E aí ele falou, posso abrir? Eu falei, tem o Borog lá, né? Logo de frente. Aí eu falei, abre aí. Aí ele abriu e ele falou... vocês são viado? Acho que isso não vem ao caso, né, senhor? Aí ele falou, vocês ficam enfiando isso no rabo do outro? Aí ele cheirou o bagulho.
Ele cheirou.
Nossa, cheirou. Esse cara é asqueroso.
Eu queria muito que tivesse com cheiro de cu. Eu queria.
E na minha cabeça eu falei, fudeu, né, mano? Esses caras vão querer, de madruga, aí querer fazer diversão em cima da gente. Vai enfiar esse bagulho no nosso cu, sei lá que porra que é. E aí ele ficou arrastando, ficou, aí, ó, Peçanha, os caras viados aqui, ó. Fica enfiando isso aqui um no rabo do outro. O que vocês usam isso aqui? Eu falei, não, a gente toma breja aí. Na zoeira.
Toma uns drinks aí
na zoeira.
Altas gargalhadas.
Aí o cara falou assim: não, mas vocês beberam? Eu falei, ah, bebi um pouco. Aí, o bebê um pouco tá dirigindo, foda-se.
Né? Você bebeu nisso aqui?
É, então. E aí liberou a gente, aí falou, ufa, né? Aí, beleza, essa foi uma história boa. Teve uma outra história também que foi muito foda, que é mais uma vez voltando de uma festa, e a gente ia pra uma outra festa.
Festeiro!
Ah, eu sou da noite, né?
Noite começou.
Só que tinha que levar a bebida pra essa segunda festa, a gente tava num sítio. Aí, a gente olhou debaixo da churrasqueira e tinha uns galão de vinho de 5 litros. A gente falou, acho que a gente vai pra uma festa, a gente tá em 5, se a gente roubar 2 galão, 10 litros de vinho, chegar 5 pessoas com 10 litros de vinho, acho que bate conta. Beleza. Pegamos ali, deixamos no carro.
Tudo
para
não gastar dinheiro, né?
Beijo roxo, assim.
Era uma época de vacas magras, né?
Ok. Não
hoje
era.
Em dia eu ia passar ali, ó, no mercadinho.
Absolute, né? Só pra chegar fazendo presente.
Só um esquinho maior de idade, né? Aí, beleza. Paramos na frente do condomínio que a gente ia buscar um brother. E a gente tava esperando ele descer. Enquanto a gente tava esperando ele descer, eu e meu amigo Wilsinho, a gente tinha recém tirado a carta. O carro não era nosso, tá? E a gente ficou dirigindo em volta da... E esse carro que a gente tava era um carro de gente rica. Carro de gente... Era um Uno.
Era um Celta preto.
O Celta tinha preto jogado no chão. E aí, era do Haroldo. Era uma S10. Era
não
um carro,
sei quem
era um
que
carro
é.
Foda aí. E aí a gente ficou dirigindo, o ursinho pegou, deu a volta numa praça. Aí eu falei, meu, vamos ver quem dá a volta na praça mais rápido.
Ótima ideia.
Aí a gente começou a fazer o tempo, né? Aí pá, primeiro ele, porra, fez um ninho muito tanto. Falei, porra, sou Lewis Hamilton, né? Pá, nem tinha Lewis Hamilton na época. Nem tinha piloto preto nessa época.
Piloto com sorte.
Piloto sortudo, não tinha piloto sortudo nessa época. Aí beleza, aí foi eu. Aí foi umas 3 vezes ele. Aí quando ia ser minha terceira vez, eu entrei no carro, mano, eu juro, real. Começou a sair um monte de policial de dentro da mata apontando as armas pra gente.
Caralho, velho.
Desce do carro, seus filha da puta. Eu falei, nossa, fudeu, né? E aí, mano, arma na cara, mano. Todo mundo. E aí eu vim em choque, falei, mano, o que tá acontecendo? Jesus, meu Deus, me ajuda. Nessa época não tem ateu, né?
É.
Aí, nessa época, ó, até desaprendi a falar o português correto aí. Nessa hora não tem ateu. Aí,
eu não
tipo,
sabia
mano,
dessa história, eu acho.
Não sabia? Aí, mano, caralho. Aí, mano, mão na cabeça e tal. Aí, o que vocês estão fazendo? A gente falou, ah, a gente tá disputando corridinha aqui, senhor.
E dá sempre aquela vergonha de falar, né?
Mó motivo bosta, tá ligado? E aí, o lance foi que eles viram um movimento suspeito, porque ali era um bairro de gente rica, e aí o mesmo carro passou 6 vezes na mesma rua, né? Em alta velocidade.
É que dá pra entender.
Vamos falar que eles tinham um motivo,
os oficiais,
né?
Da lei não estavam tão errados.
Não estavam. Eles estavam com razão. Inclusive, foram super profissionais. E aí eles falaram, porra, mas vocês
me ajuda
também,
a te ajudar, né?
Não tem como falar que a gente tá errado dessa vez, né? Nesse dia eu nem fui um rapaz de sorte. Eu tava
você
errado,
tava,
né?
Você tava pedindo, né?
Aí os caras falaram, porra, aí é foda, né? Aí olharam os 10 litros de vinho lá e falaram assim, porra. Ah, porra, aí, quem que tá dirigindo? Aí falou, ah, aquele rapaz ali, ele bebeu? Aí, ah, bebeu e tal. O que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá esperando um brother nosso. Aí esse brother desceu, e ele, mano, tipo, sei lá, tava tirando a carta. Aí eu falava assim, sabe dirigir? Sei, não, então você vai dirigir. Aí ele entrou no carro e foi embora. Mas esse dia eu achei que ia tomar uns tiros na cara, velho. Não, porque se você for analisar a situação, os homens da lei estavam corretos. Não é? Um bairro de rico. O carro passa... Ninguém erra.
Ah, não importa o
ninguém
bairro,
erra
né?
Um caminho 6 vezes.
E pra cá, puta, pra explicar, eu tava brincando de corridinha.
Então, eu acho que eu devia ter tomado um tapão na cabeça esse dia, mas
só
não tomei.
Só pra ficar esperto.
Ele falou, para de ser vacilão, moleque. Mas aí eu falei, ó, a gente é jovem, né? A gente tá zoando,
a gente
é
idiota
mesmo. A gente não dirige mesmo. Quando é que eu vou ter a chance de dirigir um carro desse, né, senhor?
Né, senhor?
É, foi horrível. Mas eu fiquei realmente em choque, deixei o carro morrer. Foi horroroso. Já pensou que você ficou assustado e acelera? Ia tomar uns tiros, mano.
É, ia mesmo.
Não era pra eu estar aqui. Isso acontece, né? Bastante,
isso acontece.
Assim.
Então, e aí eu não ia estar aqui. Olha só, gente.
Não é vai, vai, que se você fosse um cara de sorte, os tiros desviassem.
É, mas essa parada é foda. Já rolou de o carro da polícia parar na frente, eu tá saindo com meus amigos, eu me assustar e tipo... eu me assustar, levantar os braços, os caras botaram na minha cara, então... porque sei lá, eu era muito novo, assim, tipo, apavorado. Então... Tipo, vou mostrar que eu não tenho ar, vou levantar as mãos muito rápido... E aí, puta,
eu vou pegar meu celular e mostrar pra eles.
Eu vou pegar meu celular e mostrar pra eles muito rápido. E aí, puta, arma na cara também, assim. Eu fiquei pavarote.
É foda,
então, eu
né,
lembrei
mano?
Agora, eu tinha esquecido. Eu fui uma vez parada pela rota, porque eu tava voltando de viagem. Foi a primeira vez que eu fui viajar com o meu Celta Prata.
Olha
pra
aí.
Praia. E aí, eu não dirigi em estrada ainda nessa época. E aí, um brother meu que ia pro mesmo lugar que eu no fim de semana, eu pedi pra ele, eu falei, você pode ir, eu te pego em casa, você vai dirigir no meu carro na estrada, aí eu fico com o carro lá e na volta eu te deixo em casa. Ele, ah, demorou. Meio que eu briguei ele pra fazer isso. Porque eu queria muito ir pra praia com o carro, só que eu não pegava estrada ainda, tinha medo. Aí, beleza. Aí, a gente fez esse esquema, na volta deixei ele em casa e tava indo comer com uma amiga minha, com a Marcela, do Lierson. Aham. Uhum. Tava indo, eu ia dormir na casa dela esse dia. E aí, eu tava furando todos os faróis. Porque eu tinha muito medo de ser assaltada nessa época. Mas eu tava...
O Lierson, inclusive, falou que vai participar de um episódio aqui.
Olha só, muito bom. Reforço o convite. E aí, eu tava furando, mas eu tava na consciência, assim. Eu tava, tipo, andando rápido, mas eu tava parando nos faróis. E aí, num desses, eu fui cruzar fui passar um cruzamento que tava meio movimentado. E aí eu vi que não ia dar e freio meio bruscamente. E aí fez, tipo, até fumacinha no chão. E aí nisso, pra minha sorte, né? É sorte e azar sempre, né? Nesses casos. Tava vindo um carro, tipo, aquelas... Que na época era... Aquelas... Blazer. Da rota. Uh-huh. E aí parou atrás de mim, começou a dar sirene. E aí eu fiquei tão nervosa que eu parei na faixa da esquerda. Aí, hoje eu sei, né, que eu tenho que parar na faixa. Aí eu parei, aí os caras desceram também armado com a lanterna na cara, ele... Aí na hora que eles viram duas minas de 18 anos no carro com cara de tonta, eles... O que tá acontecendo?
E com cor de quem tem sorte.
Exatamente.
Que é o que é azarada.
É, cor que é azarada. É. Aí eles... O que tá acontecendo? Aí eu expliquei, eu falei, eu tô voltando de viagem. Ele, você bebeu? Eu falei, não, tô voltando de viagem, tô com sono, quero chegar em casa logo. E eu tava furando os faróis que eu tenho medo de ficar parada. Ele, mas você não pode correr. Eu falei, desculpa, senhor. Perdão, senhor.
Aí eu não posso só... tanta coisa, senhor.
Aí ele só deu um esporro, merecido também. E aí...
Chupou o carro.
E falou, tipo, é pra parar na direita. Quando alguém coronhada. Te parar, é pra parar na direita. Eu falei, eu sei, me assustei. Aí, mas ele me deu, assim, ele não amoleceu comigo, não. Ele ficou...
Tá certo.
Tá certo.
Tá e certo o homem da lei. Ah, eu tenho mais duas histórias muito boas. Inclusive, uma com... Uma das histórias é com a dona Gabi. Ela riu porque ela já até tá ligada. Como
é. Eu já ia puxar essa história, mas conta você que é muito melhor.
A primeira história era com um amigo meu, o Renato. Ele tinha um casinho.
Casinho.
Casinho. Ele foi o primeiro a ter carro da galera. E aí ia ter uma festa universitária e aí só ia eu e ele. E aí ele falou, não, deixa que eu passo na sua casa, a gente vai de carro, a gente vai...
Papa, chegar já
com... A gente vai patrão, vai chegar como? Com o funkão lá no alto, né? As minas não vai aguentar, vai mijar Guaraná. Aí chegamos lá, tá, festinha rolando. Era uma festa do Mackenzie, sei lá que universidade que era. Open bar e tal. Fiquei deveras embriagado, ele também. E aí eu me envolvi ali rapidamente com uma dama.
Uma dama de sorte.
Uma dama de sorte, né? Afinal, beijar esses lábios carnudos não é pra qualquer uma, né? Inclusive, quem quiser pode mandar pro @ coletivo de Najas e responder a pergunta: qual o chocolate que te dá alegria?
Oi! Nossa, essa...
Cara mais aleatório possível. Aí, beleza, aí já tava meio que no final do rolê, eu falei, Mato, eu vou com essa dama lá pro carro, né? Fazer um 10 ali e te esperar.
Vou mostrar o interior do carro pra ela.
É, o interior gigante do de um Ford Ka.
Contou, você sabe fazer contorcionismo?
Na época,
eu tô muito grande, né, meu?
Caralho. Eu sou muito grande, era tipo um grilo, né? Um grilo numa caixa de fósforo.
Caralho, tá muito errado.
Pô, deve ter rolado umas pernas pra fora, pá, certeza.
Cara, eu não sei porque eu não tô no Circo de Soleil hoje em dia, né?
Pá, velho.
Aí, beleza, chegamos. Isso eu tô contando, mas no dia eu tava só nos flashes.
Tá.
Era tipo uma apresentação de PowerPoint, slide 1, eu tô numa festa, slide 2, tô no meio da rua, não sei como me parar aqui. Era só isso. Aí, beleza, eu lembro de eu entrar no carro com ela. Tuf, falei, esse aqui é o possante. Pá. Aí, corta a cena, acordo com um bando de trabalhador batendo na janela e falando, ih, ele acordou, acho que ele tá vivo.
Essa frase é muito boa.
Acho que ele está vivo. A porta do carro estava aberta, eu estava com a calça arriada e sem cinto e sem camiseta. E os trabalhadores estavam chegando perto, porque era uma festa num sábado. E aí a galera, trabalhava no domingo, a galera, que era uma festa onde, lá na Moca, era uma festa que era do lado de uma fábrica. E aí, mano, eu acordei, tudo, aí os trabalhadores saíram de perto do carro. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo, né? E pá, coloquei a calça assim, o meu cinto até hoje, eu não sei onde foi parar. A porta do carro aberta lá. E aí, mano, várias ligações perdidas do mato. Falei, mano, não sei o que tá acontecendo. Aí o celular acabou a bateria. Sorte que eu sabia o telefone do Nato de cor. Fui até um orelhão.
Fechou o carro.
Fechei o carro. Fui até o orelhão, liguei a cobrar pra ele. Falei, mano, tem um seu, velho. Aí ele falou, brother, eu fui até o carro tava trancado. E aí eu não te achei, eu vim embora pra casa pra pegar minha chave reserva. Só que eu cheguei em casa loucão e eu tô indo buscar o carro com a minha mãe. Aí eu falei... Caralho, como assim, mano? Aí, mano...
Você não sabe o que aconteceu?
Não sei. Aí eu cheguei, a mãe dele chegou lá, e eu tava lá sem cinto, todo cagado. E a mãe dele que teve que dirigir o carro e me deixar em casa. Me deixou em casa, e ainda eu tinha que ir pro curso de inglês.
Cara, imagina o cheiro desse carro. Então, nossa,
aí, o que eu depois tentei... Juro que eu não sei o que aconteceu, fui abduzido esse dia. O que eu acho que aconteceu foi... Entrei no carro, de veras embriagado, achando que eu ia, né?
Opa,
fazer
brilhar.
Estripulias ali. Devo ter prometido várias coisas pra garota. Falei, meu, não.
Pô,
hoje tu não esquece.
Tu tá ligado. Eu sou
louco.
Isso aqui, se eu vou amortecer dois carros, não vai aguentar. Não vai aguentar, eles vão achar que estão em obra aqui. Tá uma brincadeira aqui.
É, eu fiz curso fora, pai. Eu sou foda. E aí, acho que ela falou, puta, é isso, a expectativa lá em cima. Acho que chegou na hora. Ela deve ter rolado um jogo de sedução e mistério ali. E quando ela olhou pra cima, eu devia estar dormindo, né?
Com certeza.
Aí ela, puta, pegou o cinto e falou, bom, vou deixar esse cara aí de qualquer jeito. Vou jogar o cinto em algum lugar, foda-se esse cara.
Ele vai perder alguma coisa aqui.
E foi embora. Acho que foi isso que aconteceu. E me deixou lá, com a porta aberta do carro, e eu dormindo lá dentro.
Como eu queria fazer um podcast com essa mina.
Por favor, contar. Se você ouve a gente...
Cara...
Tá a versão...
Se você pegou o Cotô há 8 anos atrás...
Tipo isso, mano.
Caso estou apareceu o Venom, essas coisas... A minha volta, bebo...
Cara, a festa era na Moca, chamava Fábrica, alguma coisa assim. A festa era tipo numa fábrica abandonada. Uma festa do Mackenzie. Se você é essa garota, por favor, me ajuda. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, mano. Eu queria muito saber...
Nossa, eu queria muito que...
Então, mas o foda foi os trabalhadores... Isso me assustou. Os trabalhadores falando, nossa, ele tá vivo.
Porque eles deviam ter tentado acordar você várias vezes.
Será? Ou será que algum trabalhador tentou me violentar e roubou o meu cinto?
É, cara, é meu voto, se eu puder escolher.
se eu puder escolher nessa.
A realidade...
Cara, mas isso é horroroso, mano.
Mas assim, agora que a gente começou falando sobre carros. Vocês têm alguma vontade de ter um carro em particular? Vocês têm alguma ambição, sonho... E qual seria essa missão? Qual
eu tenho... Carro? Eu vou falar...
Vai lá.
Eu tenho... Eu gosto muito de carro, assim. Eu gosto muito de carro grande. Eu não piro em carro, não vou me endividar nunca pra ter um carro mais... Com um valor maior do que eu possa ter. Mas eu curto o carro, assim. Eu gosto de ficar vendo... E eu gosto muito de carro grande. Meu sonho é ter um Jeep.
Olha aí. Pra passar em
tipo,
cima
né,
de
tudo. Tipo, não é assim, você não é gay de não. Eu quero um Jeepão mesmo.
Um Jeep daquele mais antigão,
porque
assim.
Que de entrar aqueles... no barro?
Ah, não de entrar no barro, um pra cidade, mas um maiorzão, assim, mais com cara de... Porque o Renegade, ele foi feito meio mais cara, tipo, de carro normal, assim. Uh-huh. Eu curto muito. É que eu não sei qual nome, assim, que isso eu não manjo tanto,
Jeep,
mas...
Jeepão Xarope.
É, um Jeepão Xarope, igual o meu cara da Barbie Xarope, então, só que tamanho...
Só que grandão.
Só que grandão.
E tu, Cotô, tem algum carro na tua cabeça que tu curta pra caralho, assim?
Eu não tenho vontade de ter carro. Nunca gostei de dirigir.
É, eu não gosto de dirigir.
Apesar de dirigir super bem.
É isso mesmo.
Mas eu não gosto de dirigir. E hoje, morando ao lado do metrô, eu não vou falar, porque senão vai ficar milhões de pessoas em frente ao meu apartamento. Então, eu não tenho necessidade de ter carro.
R$100 na minha conta, eu passo.
Passa até o endereço, o número do apartamento, caralho. Mas eu queria ter uma Kombi.
Uma Kombi daquelas foda, estile, aquelas mais antigas, pá.
É.
Eu teria uma combosa
eu
também.
Eu acho louco Kombi. Eu queria viajar, tá ligado?
Viajar de combosa, é. Isso que eu ia falar. Eu acho faria foda. Esse rolê também.
Eu nem sei que carro eu gostaria.
Não, em carro mesmo, eu gosto de carro grande igual a Gabi. Eu não gosto de carro, tipo.
Mano, esses carros de dois lugares.
Pra começar, eu sou enorme, né? Esses carros do teto baixo não dá pra mim.
É ruim, né?
Então, mas eu gosto de carro grandão, tipo, tração nas quatro rodas.
Carro de velho, tu gosta ou carro, tipo, de entrar na lama?
Eu gosto de carro de entrar na lama. Mas eu acho que eu teria um carro de velho, tipo, um opalão.
Eu acho foda, cara. Eu gosto de carro com direção de madeira, velho. Eu acho o bagulho muito foda, velho.
Ah, mas aí deve eu ser tenho caro um carro
pra manter.
Eu tenho um carro do sonho, que eu acho que esse. Bem difícil realizar um
não,
dia.
Não vou deixar. Eu não vou deixar tu falar isso.
Eu, pra quem
a palavra
não sabe,
impossível não existe não, nesse podcast.
Pra quem não sabe, o meu seriado preferido é Supernatural. E aí o carro do Supernatural é meio um personagem.
É Supernatural, em português.
Sobrenatural, exato. E aí é o Impala 67. Meu sonho até um.
Ah, é que é meio opalão, assim,
só que
né?
Tipo, é o Impala, ele é uma banheirona. Eu curto muito esses carros antigos banheirona. Acho
nossa,
muito da hora. Aquele, acho
que
muito
tem
da hora.
Low Rider, tá ligado? Aqueles caras que ficam pulando.
Que os gangsta.
Gangsta.
Os rappers.
Move, bitch. Get up the way.
Aquilo lá, tipo, tu liga uma parada e o carro vai ficar pulando.
Tem umas hidráulicas foda.
E tu pode, tipo, fazer isso enquanto o carro tá andando rápido.
Pode.
Pode
não,
morrer.
Não. Se você for louco, sim.
Tipo, tentar pular por cima de alguma coisa. Tipo, tu tá 100 km por hora e apertar que tu morre.
Ah, eu acho meio difícil na hora de manter a direção, né? Acho meio foda.
Vai ter um... Agora falando sobre carros, vai ter um... Já teve um evento aqui em São Paulo de destruição de carro.
Uou, aqueles Monster Truck.
Que os carros com a rodona passam por cima.
Ah, vamos. Aí vem uma Scania e mata os
Se não
Jeep.
Foi ainda, vamos.
Meu,
é foda.
Esse
carro em Sampa
eu fiquei
demais.
Com muita vergonha de ficar tão empolgado quando vi a propaganda no cinema.
E agora você ficou feliz que a gente tá nessa.
É bom demais, velho.
Porque eu me senti julgado. Você tava com a minha namorada e me senti julgado. Não.
Tudo que tem máquina gigante destruindo coisas, velho, é nóis.
Então, eu só fiquei com um receio de não ser tão foda quanto...
não é.
Quanto... Puta.
Com certeza não vai ser.
Eles pegam só os highlights.
Porque se tiver, tipo, uns três Fiat Uno ali se batendo de frente, eu vou ficar de cara,
não,
velho.
Você já viu esses rolês de... Geralmente é nessa cidade de redneck aí dos Estados Unidos, Texas.
Tu vem chegar Alabama, Ohio...
Que os caras pegam uns carros velhos... Bota 10 carros velhos na arena e sai descendo a porrada um no outro. E o último que parar de funcionar ganha.
Cara, isso parece ótimo.
Mas não, nunca viu? Não, eu nunca vi também.
É irado. Tipo, valendo 2 contos e 500 gramas de mussarela. Os caras vão, entram na arena ali com uns opalão podreira e saem batendo. Dá no ré e foda-se tudo. Até o outro carro parar.
Bem
mas
seguro.
Só voltando um pouco. Você nunca teve carro também, né?
Eu nunca tive carro.
Você também não, Nick?
Já, cara, tive.
Já teve, então.
Sim. Seu.
Porque hoje em dia, a sua relação com o carro é... Você anda muito de Uber e aluga carro quando precisa.
Isso. Eu não, cara, não vou dirigir de novo.
Tá.
Na minha vida.
Você não vai ter carro de novo.
Eu não gosto de dirigir, cara. Eu já dirigi muito. E eu não gosto.
Tá, então, é indo contra todas as preposições do homem hétero. Eu gosto muito de dirigir, sempre gostei. Eu fui aquela pessoa que, tipo, com 18 anos, estava na porta da autoescola pra tirar a carta. Sempre
quis
ter carro.
Vez.
Pelo fato de eu morar muito longe também, quando eu morava com os meus pais, sempre foi muito um fator impossibilitante de eu fazer muita coisa. Tipo, então, começar a dirigir e ganhar o meu carro foi pra mim muito libertador, assim. Muito mais do que fazer 18 anos foi ter ganhado o carro e começar a dirigir. Porque isso me possibilitou e começar a sair muito mais. E eu piro andar de carro. Eu hoje tenho a opção, pra mim, sairia mais barato ir de metrô. Apesar do metrô não ser tão perto de casa, hoje eu opto por ir de carro, por conta que eu gosto.
Gosto de xingar os outros na rua.
Gosto,
Sai da rua, velho!
O Vicente me... eu xingo. Mas é meu prazerzinho diário, xingando da porta da minha casa até a porta do meu trabalho. Mas eu curto muito, assim. E eu ganhei carro, com 18, 19 anos eu ganhei carro. Fiquei com eles com o carro até os 23, que foi quando eu dei PT. Aí fiquei mais um aninho ali, mas não era meu carro. Aí fiquei um ano sem. Aí conheci o Mozão tinha carro, aí roubei o carro dele.
Aí.
É que hoje pra chora, gente ficar... Hoje fica mais fácil pra gente eu ficar com o carro e a gente se organiza. Mas eu... A gente até tava conversando de tipo, ah, será que a gente troca? Será que a gente vende e fica sem? E eu... É um luxozinho que eu...
Compro um Monster Truck, mano. Sai daí, ó, no trânsito. Trânsito, foda-se.
Passar por cima de todo mundo, cara.
Mas é um luxo que eu curto. Eu sei que é um luxo, eu sei que eu conseguiria viver de boa. E eu sei que provavelmente eu gastaria menos andando de metrô e Uber. Mas eu curto. Eu curto ter carro.
Eu tinha um áudio da Gabi que era incrível, não tenho mais.
Nossa, eu acho que eu tenho esse áudio.
É bom demais, se você achar, por favor, joga lá. Que é a Gabi falando comigo, ou com o Thales, ou no grupo que a gente tinha.
Acho que era no grupo de casa,
tranquilamente.
Né?
Não, gente, não, eu tô indo pra casa, tem que passar no mercado, comprar detergente e tal. Filha da puta, velho, safado! Aí, mano, começava do nada, começava a xingar pra caralho. Assim,
a gente usava o Telegram na época. Aí o Telegram teve um negocinho de travar a mensagem e você mandar enquanto você dirigia antes do WhatsApp. Aí eu levantei e falei, gente, hoje eu vou chegar mais tarde, blá, 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 blá. E achei que tinha enviado, e coloquei o celular no colo, assim. E aí, nisso, abriu o farol e o carro que tava na frente voando. E eu comecei a xingar muito.
Muito, mano. Muito. Eu quero que seu pâncreas caia, maldito, maldito.
Mas tu fica muito putaça, assim.
Eu fico irritada. E aí, o Vicente, ele fica bravo também. Só que aí, agora, eu virei aquela pessoa cagona, sabe? Eu tenho muito medo dele arrumar briga. Eu tenho medo real da galera, sei lá. Ter arma, essas porra. E aí, eu comecei a cobrar muito dele, não brigar. E ele falou, mano, você não tem moral nenhuma. Você é muito mais estressada que eu no trânsito.
E aí,
eu tenho tentado me controlar por conta dele.
Assim. Enquanto a Gabi procura ali o áudio maravilhoso...
Vamos brigar no
trânsito. A outra história, boa, foi quando a gente tinha o famigerado canal Oikotô. Se inscreve lá, tem vídeo a cada 3 anos.
Tá na hora do novo.
Tá na hora do novo. E a gente foi pro Museu do Café fazer um vídeo lá. E também conhecer. E a gente foi, pá, passou um belo dia lá, foi show. Na volta, a Gabi tava muito cansada. Porque eu acho que ela tinha chegado tarde.
Nossa, eu tinha feito um rolê aleatório num dia antes. Eu tinha ido pra Sorocaba, tinha voltado virada de carro.
Você fez um rolê horroroso.
Tava numa ressaca horrorosa.
Aí ela falou, Cotô, você pode. O Thales não bebe e não tem carta.
Filha da puta.
Inútil do caralho. Não tem nem cabelo.
Nem cabelo e nem melanina. Ela é desprovida de muitas coisas importantes. E é feio, desprovida de beleza. E aí ela falou, pô, leva o carro, sobe a serra aí, dirige aí pra mim e tal. Eu falei, pô, é nóis, né? Sou o Toretto, né? Veloz e Furiosa aí, desafio na Brasilândia. Aí, beleza. Peguei o carrinho.
Eu peguei toda a força que tinha em mim e fui dirigindo. Só que aí foi passando um dia... Eu comecei a ficar horrível. Eu falei, Cotô, não vai ter jeito, você vai ter que voltar dirigindo. Eu vou dormindo atrás.
E aí, beleza. Eu e o Thalito na frente. Thalito, apesar de ele não dirigir, ele é um ótimo copiloto. E ótimo DJ também. E aí, beleza. Tô lá dirigindo. Tranquilão, dirijo super bem. Mais uma vez salientando aqui. Provavelmente eu seja inseguro.
Claramente.
E a Gabi dormindo no banco de trás. Eu dirigindo, pá. Aí a gente pegou uma saída, era uma meio que uma rotatória assim, e tava acontecendo uma briga de moradores de rua, do qual um dos moradores, tipo, no
só
meio...
Só queria dizer que eu achei o áudio de amostra.
No meio da via, um dos moradores de rua tava com um pedaço de madeira que era mais ou menos o tamanho dele. Era impressionante o tamanho do pedaço de madeira que ele tava na mão.
Era grande.
E aí ele tava falando pro cara, sai daqui, sei lá, nunca mais volta aqui, senão eu vou te matar e tal. No meio da rua.
No meio da estrada.
E aí eu brequei e esperei aquilo não ia atropelar as pessoas, né? Não, não é comigo. Parei, beleza. A Gabi acordou no banco de trás, porque viu o carro parando, olhou pra frente. Nesse momento, eu vou falar o que aconteceu e depois ela explicou o que aconteceu. Nesse momento, ela levantou, olhou e falou, atropela, atropela, passa por cima, foda-se, vai, vai, acelera, pelo amor de Deus. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Aí eu mantive a calma, me acelerei um pouco assim e consegui desviar dos dois e fui embora. Mano, e a Gabi falou, não faz mais isso, que eu tô na próxima, atropela. Eu falei, caralho.
É, realmente não gosto de morador de rua.
Caralho, eu morei com essa pessoa.
É o Dória do Banco de Trás.
Eu morei com o Dória? O que tá acontecendo? E aí, eu falei, mano, o que aconteceu, Gabi? Aí depois ela me explicou. Quando ela acordou...
Deixa eu contar a minha visão. Eu tava dormindo, eu tava pegando no sono e tava, tipo, foi, sabe quando vai ficando longe a voz dos meninos? Aí eles pararam de falar e eu senti que o carro parou. Aí eu, pá, levantei. A hora que eu levanto, eu vejo um cara sem camisa com um pedaço de pau olhando pro carro. Eu falei, vão assaltar a gente, vão levar a turinha, a gente com câmera, com equipamento.
Sim.
Eu falei, mano, foda-se, não vão me roubar, passa por cima, atropela. Não, mas se vierem me assaltar e eu ver que não tá armado, eu passo por cima. Foda-se, não vou.
Não, essa é a tua família que vai
achar. Não vou ser levada. Não, mas obviamente, é que eu tinha visto todo o contexto, sim, né?
Mas eu sou um cara emocionado.
É. Pediu, não, se pediu ainda, duas vezes pra passar por cima.
Agradeço ao Cotô ter se mantido.
Falei,
é que se pediu as três vezes é porque talvez ela esteja vendo algo que tu não tá vendo, né? Que ela só vai, passa por cima, passa por cima. Cara, eu já teria passado. No segundo eu já fui, velho.
Vol, falou.
Eu acredito muito mais nos outros que em mim, assim. Então eu ia.
Eu me questionei, falei, o que tá? Eu olhei pra todos os lados. Falei, caralho, o que tá acontecendo aqui? Um dinossauro? Que porra é essa?
Ah, foi, mas aí é, eu achei que os caras iam vir pra cima da gente, tipo, sei lá, bater no carro, não, assaltar. Eu achei que eles iam, tipo, eu achei que era arrastão, na real, tá ligado? Eu tenho... É que, sei lá, como eu sempre viajei muito sozinha de noite pra praia, eu sempre tive muito medo de arrastão. E meu pai sempre falou, se você vê alguma coisa na estrada, não para.
Não para.
Vai reto. É, porque, mano, uma mina sozinha, sei lá, eu parto desse princípio.
Não, assim, passa por... Imagina quantos... Mendigo, a Gabi já não atropelou.
Tá quanto
o cara,
tá na conta?
O cara tá só atravessando a rua.
Foi, não sou.
Ai, horror, não sou.
Passa
assim.
Por cima, passa por cima. O cara pediu moeda.
O cara...
Passa por cima.
O cara só indo atrás da bolinha do filho que escapou.
Passa por cima. Eu não vou ser roubado.
Não vou ficar aqui esperando pra ver o que vai acontecer.
Não vai ser meu pai que vai chorar hoje, não.
Não vai.
Cara, foi complicado.
Essa história foi bem boa.
Mantive a calma. Eu sou um cara calmo.
A gente nunca viajou de
carro. Mas vocês entenderam, né?
Eu entendi.
A minha visão.
Mas na hora foi assustador.
Desculpa. Foi pra mim também.
Porque o banco de trás tava muito silêncio. E de repente alguém acordou com um espírito assassino. Foi foda.
É, mas esse dia foi foda mesmo. Esse dia eu tomei... Acho que esse dia foi um dos dias que eu mais tomei susto na minha vida, assim. De, tipo, de... Me assustar mesmo. Porque eu tava dormindo e, tipo, do nada eu vi aquilo...
É que o cara tava com um pau real na mão. Um pau bem grande. Era um baita pau.
Era uma...
Um baita pau.
Mostra aí o áudio.
Agora eu vou mostrar. Será que eu consigo colocar no microfone?
Consegue.
É, 42 segundos.
São os melhores 42 segundos da sua vida.
Agora o áudio de Gabriela Carvalhal.
Bica, eu não sei quando vai estar na porta também. Eu nem troco mais ideia com o Davi pra, tipo, pedir ingresso também. E eu nem vou também amanhã. Ah, meu cu, podem ir. Vai. Vai, todo mundo, vamos indo. Se fuder. Mano, ignora o resto do áudio.
Ela falando com ela sozinha. Vai, pode ir, meu.
Eu vou salvar esse áudio pra gente, mano, depois jogar ele num...
Ai, mano, que foda, velho. Devia ter uma live sempre que você sai de carro, velho. Você vai falar sozinha pra caralho.
Eu falo muito sozinha, falo muito. Ah, eu falo com os outros motoristas. Então, mas eu xingo, eu não sou muito de, tipo, eu xingo muito dentro do carro. Eu não sou de...
Você xinga pra você?
Eu xingo pra mim, xingo pra mim.
Eu elogio. Eu sou um reforço positivo.
Lindo.
Bela curva que você fez. Muito ótimo. Boa.
Ah, e fica aqui, só já tá no final? Não, a gente decide, né?
A gente decide, mano, acaba.
Eu só queria dizer que você que rebaixa o carro, você tá certo. Mentira. Não faz sentido, cara.
Não faz. A pessoa depois não consegue passar numa lombada. Num buraquinho.
A equipe de alemãos estuda milhares de anos aí. Milhares de anos.
Milhares, milhares.
Pra fazer uma mola show pra você ali, ó. Dirigir tranquilamente, não derrubar a batatinha frita e tal. Você vai e passa a serra na moto... Na mola, o carro fica duro.
Vai ficar mais chato.
Só penteando o topete do diabo.
Mas acho que essa história é a melhor história. Essas duas histórias são as duas melhores histórias de carro.
Eu acho que precisa viajar, cara, de carro.
A gente precisa viajar.
Precisamos mesmo.
Vamos pra Porto Alegre de carro.
Eu faço, eu já fui pro sul de carro. Então, eu gosto muito de viajar de carro e eu já viajei, não tanto quanto eu gostaria, mas eu já viajei consideravelmente bastante. Além de litoral norte, que eu já fui bastante. Uma das viagens mais legais que eu fiz foi pra Santa Catarina. E eu fui de carro.
É louco, né? Muito longe.
É muito longe.
Quanto tempo dá?
A gente foi em 12 horas deu.
Puta que pariu, hein?
Mas a gente foi em 4 motoristas e foi bem tá. de boa.
Eu,
assim, eu a gente foi revezando.
Fui pra Porto Alegre direto. Eu e um cara que eu não conhecia.
Ah, é? Você fez isso, né?
Foi o cara do nada, velho.
O Vicente já foi pra Campo Grande, que também dá umas belas 18 horinhas ali. Ele foi sozinho e deu carona pra um policial no meio do caminho.
Nossa,
também.
Cara, é bem cansativo.
Não, cansa pra caralho,
não,
velho.
Sozinho, assim. A minha história mais tensa de carro foi o dia que eu dirigi 12 horas no maior trânsito que São Paulo já viu. Que eu tava tentando ir pra Paraty e eu virei a noite na estrada.
12 horas.
Nossa, e parada, né? Tipo, trânsito paradaço e só. Eu era a única motorista do carro.
Pega, engrenou na hora.
Esse dia foi bem desgraçado. Rolou treta de brother, amizades foram desfeitas depois. Não, de real, assim. Porque Tinha um cachorro dentro do carro. É, foi bem tenso. Esse foi, acho que, o dia dentro do carro mais tenso, assim, na minha vida. Foi bem cansativo. E depois desse dia eu falei, cara, feriado. Só eu dirigindo nunca mais.
Então. Se pá, não é uma boa ideia.
Ah, não dá, não é.
Mas acho que eu tenho mais histórias de carro. A gente pode fazer uma parte 2, eu posso tentar lembrar.
A gente tem que deixar as pessoas com gostinho de querer mais fazer o episódio Histórias de Moto.
Histórias de barco eu tenho.
Histórias de barco, histórias
de... história de barco.
Sou rico.
Histórias de lancha.
História de balão.
História de...
Qual os outros métodos?
Ônibus espacial.
História de ônibus espacial.
História de ônibus eu tenho, hein.
Tá.
Ah... Tem.
Eu tenho história de ônibus também.
Eu tenho.
É que tem muitas histórias de meios de transporte que se misturam com histórias de viagem.
Um cara já entrou no ônibus que eu tava, assaltou todo mundo, menos eu.
Pá, aquele clima ruim, né? Depois de... Puta, esses filha da puta se conhecem.
Certeza.
Aí eu falei, aê, seus paus.
Que merda.
Não sei, eu tava no fundo, acho que ele não me viu. Não sei, eu era meu amigo. Beijo, Johnny.
Mas está chegando a hora de ir embora. Antes da gente ir embora, é bom lembrar do Grupo Amigos Internautas.
Bibi.
Lá no Facebook. Facebook, entra lá, porque a gente sempre posta todos os episódios lá. Vocês podem deixar comentários, vocês podem... lá.
De episódios, a gente posta conteúdos exclusivos.
Conteúdos exclusivos.
Aliás, tem entrado bastante gente no grupo, cara.
Tem
entrado bastante gente.
Então a gente pode dizer que o Amigos Internautas não é um carro, mas tá voando baixo.
Exatamente. Cara, exatamente isso. Então, se você quiser
fazer parte,
entra lá no grupo Amigos
Internautas. Entra na panelinha.
E o mais importante, espalha esse podcast pra todo mundo
E
repassa pros brothers. Posta no Instagram, a gente sempre gosta quando vocês postam no Instagram e marcam a gente, marcam o @ Coletivo de Najas.
E acima de tudo,
a gente.
Acima de tudo, o carro é importante, mas mais importante que o carro é um sistema de som xarope.
Eu achei que ia falar que é a sabedoria, mas. Mas tudo bem, acho
que... É um sistema de som xarope pra você. O lugar que eu mais consumo podcast hoje em dia é no carro.
Paga milão no carro, 8 pau no sistema de som, só cola no fluxo, no baile, é nóis.
Deixa tremendo o bagulho. Tremendo. Então é isso. Gabriela Carvalhal, onde as pessoas podem te encontrar?
Gá Carvalhal, tanto no Instagram quanto no Twitter. E e-mail também. Se você quiser me mandar um e-mail. É gacarvalhal@gmail.com. Manda lá.
Eu gostei.
E você, quer passar o seu link?
Meu LinkedIn é gabriela.carvalhal.
O meu Instagram é @cotoseira. O meu Twitter é cotoseira. E eu tive que fazer um e-mail novo, né? Pra ter o Twitter. Que é will.cotô.net@gmail.com.
E, eu gostei desse.
As minhas redes sociais são @AlexandreNickel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
Peraí, Alexandre. Você ia dar tchau, mas eu prometi que eu ia mandar um parabéns pra uma mina que vai fazer aniversário no dia que sai esse podcast.
Tá bom.
Eu tô me tornando muito cara dos recadinhos, que horror. Eu queria mandar um parabéns especial aqui pra Vitória Marques. Assopra, velhinha. Assopra. Vai.
Que horror, cara.
Ela vai assoprar a velhinha e fazer o pedido.
Então tá bom.
E corta primeiro bolo, pedaço de bolo pra cima. Se não, dá azar.
Pra subir na vida,
pra
né?
Pra subir na vida. Vitória Marques. Vitória Marques, grande guerreira.
Boa informação.
Fogo nos racista.
Wakanda. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.
Tchau.